Precisamente, Patrícia, muito boa noite. Neste dia em que tomou posse o 24º Governo Constitucional, já com um importante caderno de encargos em mãos, vamos às causas. É por aí que vamos começar. Sr. Miguel Júdice, hoje não nos deram o seu genérico. Então, vamos lá, porque
não se pode ter tudo.
Não se pode ter tudo, mas não faz mal. Antes de começar a fazer esta análise, quero fazer uma importante declaração de interesses.
Exatamente. Ora bem, vamos falar evidentemente da posse, do discurso do Primeiro-Ministro, mas eu queria dizer, fazer uma declaração de interesse. A Ministra da Justiça é a minha filha. Portanto, não queria deixar de dizer que não posso deixar de louvar a coragem de todas as pessoas, em todos os governos, que decidiram sair das suas zonas de conforto e dar alguma coisa, o melhor que podem dar, ao bem público. Por isso, a partir de agora, não direi mais uma palavra sobre a Ministra da Justiça, não direi mais uma palavra sobre o Ministério da Justiça, por uma razão simples, é que eu não creio que eu pudesse conseguir ser imparcial e independente.
Mas mesmo enquanto pai, e tentando pelo menos alguma distância, eu sei que é difícil, pensa que ela terá capacidade para uma área como esta? Já foi criticada por não ser propriamente uma pessoa experiente nesta área, advogada, claro, parte da habitação?
É como falar da minha vida privada. Se eu abrir um bocadinho o postigo, depois já não consigo parar.
Mas deseja-lhe boa sorte.
Não vou falar, claro que sim, estive lá. Para lhe dar um beijo. Agora, eu acho que é muito importante continuar a ser independente e parcial. Claro que há pessoas que vão dizer, mas tem lá a filha no governo, vai apoiar o governo.
O governo.
Não é o meu caso. Não tinha mal nenhum a que o faça. Podia errar, mas eu quero continuar a ser a mesma pessoa que sempre foi. Só peço lá em casa que preste ainda um bocadinho mais de atenção e se eu falhar a esta minha intenção, digam-me para ver se eu consigo corrigir.
Precisamente. Então olhamos para a posse, a cerimónia de posse de hoje e para o discurso de Luís Montenegro. É por aí que é mais importante começar.
Pois exatamente. Eu podia falar dos dois, não há tempo para tudo. Prefiro falar, porque me parece mais importante politicamente neste momento, o discurso de Luís Montenegro. Ora bem, eu acho que ele foi muito claro, não podia ser mais claro. Ele, como se costuma dizer em linguagem plebeia e popular, que é a minha, ele pôs toda a carne no assador. Você, que é uma boa cozinheira, dirá se isto é uma boa estratégia, pôr toda a carne ou não é pôr toda a carne. Seja como for, não vamos perder tempo com isso. Ora bem, não deu nenhum sinal que tivesse disposto a desistir daquilo que era o seu programa eleitoral, pelo simples facto das dificuldades que são evidentes para o conseguir cumprir. Por outro lado, ele deixou também uma mensagem objetiva que é nuclear, que é o seguinte: eu estou aqui para governar até ao final do meu mandato, 4 anos, ou até ao momento que seja aprovada uma moção de censura.
Sim.
Se alguém acha que eu não estou a fazer bem, se alguém acha que eu não estou a fazer o que eles acham correto, tem uma solução muito simples, apresentem uma moção de censura. Mas deixem-me governar enquanto não fazem.
Mas cobrando sobretudo essa estabilidade ao PS.
É evidente. Mas não, também ele aponta mais para o PS, mas também é uma mensagem para o Chega. Isto é evidente que ninguém vai fazer o que ele pede, mas a opinião pública pode dar atenção, até por uma razão que ele disse, eu acho que ele tem alguma razão. Os últimos dois governos não foram até ao fim, não sei, por várias razões. Portanto, o primeiro governo, o governo depois de 2019 e o governo depois de 2022... não fizeram o mandato como era suposto fazer. Ora, a ideia que ele dá a entender é que os portugueses, se calhar, querem que isto não se volte a repetir, que lhe dê uma oportunidade de desempenhar até ao fim a sua missão. Agora, a questão, portanto, eu acho que foi um bom discurso, eu acho que, no entanto, ele fez tudo isto sem ser arrogante, sem ser agressivo. Usou a palavra humildade, mas isso tem pouco significado, mas, sobretudo, lançou uma estratégia, no caso da corrupção, que é uma estratégia eminentemente cooperativa.
Tentando, de alguma forma, esvaziar essa galinha dos ovos de ouro do Chega?
Também, mas também é verdade, como ele diz, há um consenso na sociedade portuguesa e há um consenso no sistema político. É preciso lutar seriamente, muito melhor do que até aqui, contra a corrupção. Então, vamos falar uns com os outros. É uma boa estratégia, não sei o que é que vai dar. Agora, o problema é isto é, o discurso dele anuncia um governo de combate, ou anuncia um governo de permanente negociação? Eu acho que anuncia os dois. Ele tem de fazer uma coisa que é contra-intuitivo, é ter ao mesmo tempo um governo que vai combater por obter tudo aquilo que ele acha que é conveniente, que é necessário e que é adequado, que se comprometeu perante os cidadãos, mas ao mesmo tempo tem consciência que não tem maioria e, portanto, vai ter de negociar permanentemente. Estamos num modelo...
Mas outros já o fizeram, não será inédito.
Mas não fizeram...
Nas mesmas circunstâncias, exatamente. Não, mas já o fizeram. Repare, em circunstâncias difíceis.
Claro que sim, houve dois casos muito significativos. O primeiro, o mais importante, foi António Guterres. António Guterres, em teoria, podia negociar à direita e à esquerda, mas foi claramente, optou por negociar à direita e pouco ou nada negociou à esquerda. Antes dele, isto foi em 1995, foi quase há 30 anos. E o Mário Soares, em 76, 78, também podia negociar à esquerda ou à direita e optou também por negociar, sobretudo, à direita.
Numa altura em que o PCP era bastante forte.
Exatamente, mas já voltaremos a esse tema mais adiante. Isto é, ele vai ter de perceber que está a viver num regime que ninguém tem experiência. Não tem experiência os governos, não tem experiência as oposições, não tem experiência os mídias, não tem experiência a opinião pública, não tem experiência as forças sociais, porque há 25 anos que não há um governo a funcionar assim. E volto a dizer, o governo do António Guterres foi mais fácil porque teve um parceiro muito leal, que foi o Marcelo Rebelo de Sousa, que assumiu claramente a necessidade de apoiar o governo de António Guterres e esperar pelo final do seu mandato. Ora bem, portanto, ninguém está preparado e portanto, temos de nos preparar. Agora...
Mas antes de avançar, deixa-me colocar uma coisa que ele falou e que me pareceu também um baixar de expectativas, e já se fala muito que ele, de facto, muitas vezes baixa as expectativas para depois a percepção ser um pouco melhor. Quando ele diz que não há dinheiro para tudo, esta questão do excedente orçamental, ficou claro para si...
Ficou...
Que não há, de facto, dinheiro para tudo e que desengane-se quem acha
ficou
que vai
claro
ser um mar rosa.
Que ele disse. Eu, na a pergunta sem resposta de hoje, já era antes dele falar, já era sobre este tema. E, portanto,
então
voltaremos a ele mais à frente.
Não esgote, então.
Agora, em relação, portanto, foi um bom discurso. Foi um discurso em que ele tentou fazer o equilíbrio, que é muito difícil, em ser um governo preparado para andar à pancada e, ao mesmo tempo, para não querer andar à
para
pancada.
Negociar.
Isto é, esse equilíbrio, que será provavelmente feito com pessoas diferentes, há pessoas com perfil...
Pedro Duarte parece-lhe uma boa escolha?
Eu não os conheço.
Não conheço.
Eu não conheço alguns, mas conheço mal o Pedro Duarte, tenho muito boa impressão dele, até pela carreira fora da política que ele fez, portanto é um homem da sociedade civil, foi um homem que teve um cargo muito elevado na Microsoft, portanto não é fácil, não é com cunha que chega lá, e portanto tenho a melhor das impressões dele, mas eu estou convencido que ele é um homem para negociar e o Hugo Soares será um homem mais para combater.
Para combater.
Agora, é um bocado, diria um bocado bipolar esta realidade, mas ele vai ter de a fazer, e o problema é este. Ele vai ter de dar a percepção à opinião pública que quer resolver os problemas. Se essa percepção passar, se a opinião pública achar que ele está bem intencionado e a procurar resolver os problemas, é provável que ele consiga passar a barreira do orçamento do final do ano. Se a opinião pública achar que não, se a opinião pública achar que ele está a falhar, que ele é um mau primeiro-ministro, que ele tem um mau governo... Então, naturalmente, as condições para o governo cair são muito maiores. Portanto, diz-se sempre, é um lugar comum, habitual, os governos só depois abertos é que se sabem.
Como os
mas
mons.
É um lugar comum, é óbvio, mas o óbvio não é inimigo do bom. O ótimo é que é inimigo do bom. Portanto, acho que é bom que digamos, porque é verdade, vamos ver o que é que o governo faz. Depende dele. Isto é, ele tem muita fragilidade, tem, mas é um bom governo, aparentemente. Se estiver à altura dos desafios... Estou convencido que até pode chegar aos 4 anos, mas seguramente pode fazer 2 anos.
Mas temos aqui um grande ponto de interrogação.
É evidente.
Que é o Chega.
Sim,
que é o Chega e a forma como ele vai conseguir ou não negociar.
Eu interpreto, interpretei muito mal, ao contrário do que fui dizer aqui, por exemplo, ao Sebastião Bugalho, muito mal que o Pedro Nuno Santos não fosse à posse. Sabe porquê que eu acho que ele não foi? Porque o André Ventura fez dizer que ele não ia à posse porque tinha uma coisa qualquer. E eu penso que o Pedro Nuno Santos disse assim, se eu for lá e o Ventura não for, ele vai dizer que eu estou feito, com o Montenegro. Quando se soube que ele não ia, o que é que fez o André Ventura? Foi lá. Isto é, o André Ventura está a condicionar por causa do medo, muito mais do que deveria considerar. Não se pode ter medo, André Ventura. Nem o PS, nem o PSD.
Mas, de qualquer forma, à saída tirou... O PSD para os braços do PS.
Claro, é evidente, claramente, é o papel dele.
É claramente a estratégia. Dele. Mas falemos então dos partidos revolucionários de que falava na semana passada.
Ora bem,
uma parte interessante.
Vamos continuar a falar do governo, e ao contrário do que poderá pensar-se. O que é isto? Partidos revolucionários. Ora bem, houve uma recambulesca estratégia do André Ventura, que um destacado deputado do Chega chamou um golpe de gênio, que foi fazer uma espécie de estratégia, uma simulação, para obrigar o PS a apoiar o PSD. Ora bem, agora, isto é um sinal de que o Chega é um partido revolucionário, como eu disse. E agora eu acho que é importante, para se perceber o Chega, e para se perceber como é que se deve atuar com o Chega, falar de alguns exemplos no passado de partidos revolucionários. Eu não estou a dizer como daria a dia, não estou a comparar com o Chega, estou apenas a dar, vou dar três exemplos, rapidamente. Primeiro exemplo, em 1917, depois da queda do regime czarista, o senhor Kerensky era o homem forte, apoiado pelos menchevistas, tentou fazer soluções que, de uma unidade daqueles que tinham estado contra o czarismo. Bom, ilusoriamente, lembra-se do que o Kissinger disse, porque depois o Lenin fez todos os acordos que lhe convinha, rompeu todos os acordos que convinha, fez um golpe, fez uma revolução e tiveram 73 anos de totalitarismo. Mas vamos à Alemanha uns anos depois. Em 32, finais de 32, era possível um governo dos partidos moderados. Os partidos moderados da direita e do centro e o Partido Social Democrata, que era o Partido Socialista. Mais moderados que os outros. Tinham maioria, tinham mais do que o Hitler. O Hitler era apoiado por um partido mais pequeno, mas os comunistas tinham mais do que esse partido. Os comunistas tinham 17%. Uhum. Resultado, se o Hitler tentasse fazer um governo com esse partido mais pequeno, os moderados, mais o Partido Comunista, não o deixariam governar. Porquê é que não se fez um partido moderado? Um governo moderado por duas razões. Porque o PC se recusou a apoiar o Partido Socialista, dizendo que os socialistas, os sociais-democratas, eram amigos dos fascistas. Segundo, porque os partidos da direita e do centro achavam que era mais perigoso o Partido Socialista do que o Hitler. E achavam que se metesse o Hitler dentro do acordo, ele iria mudar, ele iria tornar-se menos radical. Resultado, o Hitler foi nomeado chanceler, numa coligação de toda a direita, só tinha 2 ministros em 10. Mas o Reichstag, que falámos na semana passada, houve um incêndio, teve poderes especiais, 12 anos de totalitarismo e uma guerra mundial. Terceiro, mais recentemente, os partidos independentistas catalães e vascos foram. O Sánchez fez um acordo com eles para conseguir governar. Sempre na ideia que eles vão moderar, que eles vão habituar-se a um jogo político mais normal. Não é isso que está a acontecer. Eles, por aí, se olha, está a fotografia do Hitler com o presidente de Edimburgo e o Lenin, não é? Os partidos independentistas catalães estão a exigir cada dia mais do que aquilo que lhes tinha sido dado. E estão a ameaçar permanentemente, se não nos dás mais, nós derrotamos este governo. Uhum. Isto é, quando se fazem acordos com partidos revolucionários, a situação é que eles não aceitam as regras do jogo. E agora vamos começar a falar do Chega. Qual é o problema? O Chega não é um partido
bolchevista, que não é nazi, que não é independentista, mas encaixa-se nessa lógica de atuação.
É evidente que ele não quer a secessão de Portugal, não é nazi, não é bolchevista, como é evidente. Agora, estes três exemplos demonstram o seguinte. Quando um partido revolucionário faz acordos, quando se tenta apaziguar um partido revolucionário sem que ele mude, a consequência é sempre a mesma. Ele não aceita as regras do jogo. Ele só aceita fazer acordos para depois os ultrapassar. Como disse, aliás, o meu amigo, velho amigo, Diogo Pacheco de Amorim, o Chega é contra o sistema. Mas atenção, ser contra o sistema é ser contra o sistema tal como nós o conhecemos, um sistema político-democrático. Uhum. Eu não estou a dizer que o PC quer uma ditadura, que o Chega quer uma ditadura. O que eu estou a dizer é que ele não valoriza o sistema político vigente.
E, portanto, no qual está integrado.
Todos os acordos que se façam com eles serão para deitar abaixo na primeira oportunidade. Claro que amigos meus dizem, e eu os conheci, não, eles são, ou são muito ingênuos, ou são muito puros, ou são menos exigentes, ou são muito mais inteligentes do que eu. Se não se fizer um acordo com o Chega vai comer o PSD e vai passar a ser o líder da direita. Eu digo, deixa ser. Eu acho que é melhor morrer do que rastejar. É melhor, repare, aqueles partidos centristas e moderados, democratas cristãos, agrários, populares, na Alemanha, que entregaram o poder ao Hitler porque achavam que podiam manipular o Hitler, porque tinham medo que o Hitler chegasse à maioria absoluta. Os exemplos não falham, podiam dar um... E veja que à esquerda aconteceu o mesmo. As pessoas falam um pouco disto. Em 76, o Mário Soares podia fazer maioria
com o Partido Comunista ao poder de fazer maioria com o CDS. A revolução tinha sido há 4 anos. O CDS era considerado um partido de extrema-direita por muita gente. Ora bem, o Mário Soares sabia que não podia fazer um acordo com o Partido Comunista naquela altura. O Partido Comunista ainda era um partido revolucionário. Portanto, foi fazer um acordo com o CDS. Aprendam com os grandes pais da pátria, com o grande defensor da liberdade. Aprendam com Zenha, aprendam com a Manuel Alegre, aprendam com o Mário Soares, que não transigiram com os revolucionários antes deles cederem e perderem a dinâmica revolucionária para se passarem para ser por partidos disruptivos, como eu disse na semana passada. Vamos ver.
Mas não é não de Montenegro mantém-se, mas acordos pontuais...
Ah, claro, mas é evidente.
Se, se o Chega também estiver para aí virado.
Claro, é evidente. Veja o caso do problema de baixar os impostos. O Chega quer baixar, o PSD quer baixar. Então porquê é que eles não têm de negociar e têm de chegar a uma solução? Isto não tem mal nenhum. O ponto não é esse. O ponto é aceitar a agenda política do Chega ou colocar o Chega numa coligação que afasta sequer a possibilidade de negociar com outros. Uhum. E aí eu estou de acordo com ele. A prioridade deve ser o Partido Socialista. Não tenha mais pequena dúvida.
Vamos às rubricas habituais e vamos começar pelo elogio. Parece que hoje não nos dão separadores, mas não faz mal. Elogio.
Ora bem, o elogio vai para duas pessoas que simbolizam outras. Vai aparecer a fotografia. É para o José Pedro Aguiar Branco e para o Francisco Assis. Dois senadores da República, dois moderados, duas pessoas que foram importantes nesta semana e que vão ser importantes nos próximos 4 anos. Repare, neles eu simbolizo todos aqueles, e foram muitos, o Pedro Nuno Santos foi um deles, o Pedro Delgado Alves foi outro, o Luís Montenegro foi outro, aqueles que conseguiram evitar um bloqueio dramático, que era um bloqueio ao sistema político. Era um bloqueio à coisa mais essencial do sistema democrático, haver um presidente da Assembleia da República. Portanto, nós vamos entrar num tempo difícil, é preciso pôr gelo nos pulsos, é preciso ter muita serenidade, é preciso evitar os insultos e as provocações. Mas olhem para o Francisco Assis, olhem para o Zé Pedro Aguiar Branco e tentem, através do que eles dizem e do que eles fazem, perceber o que é essencial que seja feito.
No entanto, o Assis não se compromete para daqui a 2 anos, não se quer acorrentar ao futuro,
claro,
por assim dizer.
Mas ele é um moderado, ele está perfeitamente consciente.
O consciente que o governo não chega a parar no máximo 2 anos.
Que não chega. Eu, por mim, volto a dizer a mesma coisa que digo sempre, eu não digo que seja essencial que o PSD ganhe ou que o PS ganhe. Ambos são partidos moderados. Ambos têm a possibilidade de governar. E se um for substituído do outro, eu não fico a chorar. Sim. O que é preciso é evitar que partidos revolucionários possam controlar o jogo político.
Agora, ler é o melhor remédio. O que é que nos traz hoje? O que é que sugere?
Ora bem, hoje trago um livro, em abril, de um homem que eu digo desde já, conflitos de interesse também, que eu admiro muito, que é o Manuel Alegre. O livro são as memórias de Manuel Alegre, se chamam As Minhas Memórias, é uma edição da Dom Quixote, e eu acho, porque é que eu acho que é muito importante? Porque ele foi um homem, com alguns outros, que antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril foi essencial pela luta pela democracia e pela luta pela liberdade. O que ele diz, por exemplo, sobre o 25 de Novembro é exatamente aquilo que andei aqui a dizer a desafio. E é preciso ter uma certa coragem, porque ele é um homem de esquerda, claramente de esquerda, e hoje em dia a leitura que a esquerda está a fazer de 25 de novembro é completamente errada. Eu gosto, há que dizê-lo, uma vez passei quase uma semana com ele no Algarve, por acaso, antes dele se candidatar em 2006, fartámos de falar, e eu dei-lhe uma surpresa, disse quando a minha malta, a minha gente de direita, nas nossas noites de boémia, recitávamos poemas do Canto e das Armas, sobretudo a carta do Manuel Indévora a Miguel Vasconcelos sobre o ministro do Reino por vontade estranha. Isto é, nós éramos...
Nos seus tempos de estudante.
Nos nossos tempos de estudante. A direita, que era contra o Marcelo Caetano, mas olhávamos para o Manuel Alegre, que era um homem de esquerda, ele defendia coisas muito opostas, mas como alguém respeitável e que nos inspirava. E olhem para
ele.
O que
é que ele disse?
E ele ficou estupefacto, quer dizer, não queria acreditar, fartávamos de rir. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: leiam este livro, porque este livro conta uma história, que é a história dele e a história da luta pela democracia e pela liberdade. É um livro que eu li, comecei a lê-lo, chegou-me na sexta-feira, já o li todo, pus de lado tudo o resto. Leiam, não se vão arrepender.
Memórias Minhas, de Manuel Alegre. Agora há pergunta sem resposta.
Ora bem, era o tema que você, e muito bem, estava por cima da mesa. Ora bem, muito da luta política nestes 6 meses vai ser à volta desta palavra. Os cofres estão cheios.
Ou do excedente, sim.
Exatamente. Repare, aquele alucinado, com todo o respeito que eu tenho, só às vezes também um bocadinho alucinado, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que eu considero alucinadas, que é o líder do STOP, ouviu a declarar, não, há dinheiro para ceder a todas as nossas exigências. Bom, ora bem, portanto, no entanto, parece que há três teses, há três teorias. Primeira teoria, existe um excedente de 3,2 mil milhões e com isso é possível usá-lo para pagar a toda a gente o que é preciso pagar para pacificar e para fazer alguma justiça em casos que manifestamente o exigem. Segundo, não é verdade. O excedente é sobretudo na Segurança Social, o excedente é de 2023 e não serve para 2024 e só pode ser usado para abater a dívida pública, portanto não há excedente nenhum. Terceira hipótese, o Governo manipulou isto um bocado e fez o seguinte, a seguir em janeiro e fevereiro, ainda agora ontem parece que tomaram um conjunto de decisões de utilizar dinheiro. Ora bem, o saldo dos primeiros 2 meses baixou baixou para cerca de metade do valor do excedente, em 2 meses. Como diz o Ministério das Finanças, Medina, essa perda em relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 resulta de um aumento de receita de 4% e um aumento da despesa de 15,9%. Portanto, em janeiro e fevereiro fez uma quantidade de despesa que talvez devesse ter feito em novembro e dezembro e com isso fez um brilharete e agora o dinheiro está arrasado. Portanto, a minha pergunta é muito simples e vai para o ministro Miranda Sarmento. Em vez de andarmos a discutir e a partidarizar, porque esta luta vai ser partidarizada, uns dizem assim, outros dizem assado, porque é que ele não convida uma personalidade independente e suspeita, até dou um nome, o Paulo Trigo Pereira, e pedir-lhe, senhor professor Paulo Trigo Pereira, em 15 dias ou no mês, se não se importa, faça um parecer, faça um estudo e diga, responda esta pergunta. Há excedente, não há excedente? Há, os cofres estão cheios, os cofres não estão cheios. O que é que nós temos de recursos resultantes daquilo que nos andam a dizer que há? Era uma sugestão que talvez valesse a pena ser feita.
No caso dele, de facto, não ter essa informação.
Não, ele tem toda a informação, com certeza. Mas repare, a luta política é a luta
política. Mas independente,
política.
É isso.
Tudo
que
o Miranda Sarmento disser é considerado propaganda política.
Claro.
Tudo o que o homem do PS disser é considerado propaganda política. Então vamos buscar um independente.
Um independente para resolver esta situação. E, finalmente, qual é a loucura mansa que nos traz hoje?
Ora bem, a loucura mansa é uma coisa que eu acho que só pode ser uma fake news. Uma notícia falsa. Apareceu-me uma montagem em que aparece como sendo André Ventura e Bruno Nunes, aparentemente se é o André Ventura que escreveu, o Bruno Nunes, que é um deputado do Chega, que divulgou, em que outras pérolas diz a Ministra da Saúde é como um porco em cima de uma árvore.
Mas é o Bruno Nunes que diz.
Não sei se é, não percebo.
Está aqui
não sei,
a dizer,
nada.
Aliás, não, podemos ler na caixa de baixo do Twitter.
Por baixo diz Ventura, não sei, não faço ideia. É um deles, bom, ok.
Não, é Bruno Nunes, autor deste texto.
Não estou a dizer que não, eu não sei, por simplesmente.
Porque tem assinado.
Ora bem, também fala de que a ministra é responsável pelo caso da GEM, isso é completamente falso. Aliás, a Juventude Socialista cometeu esse erro, mas com grande dignidade veio pedir desculpa.
Vai corrigi-lo,
todos
sim.
Nós cometemos erros, e você sabe a quantidade de erros que eu aqui cometo. Olha, há dias, em dois soube, por acaso, pelo Paulo Rangel, que ele não tinha dito aquilo que eu tinha percebido que ele tinha dito sobre a história do Ventura e do acordo com o Ventura. Foi um erro. Corrijo, peço desculpa, como lhe pedi imediatamente. Agora, a loucura...
É como um porco em cima de uma árvore, ninguém sabe como foi lá parar, depois das gêmeas, mas todos sabemos que vai cair. Favores, silêncio, e depois em cima... Vai ou não vai, André Ventura?
E o que é que isto quer dizer? O problema aqui é que não se pode julgar o jogo político com esta baixeza, com este ar rastejante. Eu sinto vergonha alheia.
Percebe? Sabe uma coisa? Eu vou contar-lhe uma coisa. Eu fui pesquisar isto.
Eu digo assim, eu acredito que não é verdade. Mas o que é extraordinário é que, não sendo verdade, eu ponho em dúvida que seja verdade. Porque já aconteceram casos semelhantes. Agora, se é verdade, é muitíssimo mais grave.
Mas diga, a primeira do Twitter não encontrei, mas esta no Facebook encontrei, tal e qual como está aqui nesta foto.
Portanto,
que
não
o Zé
é
Miguel Júdice nos trouxe, sim, na página oficial do Bruno Nunes. Bruno Nunes, que também na mesma página, em 2020, referindo-se a Louçan, enquanto Conselheiro de Estado, na altura, dizia que nunca se luta com um porco. Portanto, se calhar este tipo de argumento é um argumento já
reincidente. É uma frase fantástica que diz, nunca se deve lutar com um porco porque fica sujo e o porco fica limpo.
Sim.
Quem tem tanta fixação em porcos...
alguma razão tem para ter essa fixação. Agora, eu não sou político, eu não estou na Assembleia da República, eu posso dizer esta enormidade meio brincada e meio provocatória. Agora, não é possível. Ser contra o sistema não é isto. Ser da oposição não é isto.
Existe alguma dignidade
não
na,
é
na
possível,
função de deputado?
Não é possível fazer acordos de governo ou acordos parlamentares sem que esta gente acabe a ser mais adequada, mais respeitadora das boas práticas, santo Deus.
Muito bem. José Miguel Júdice.
Para a semana a mais, se Deus quiser.
Na próxima terça-feira, como sempre, aqui na SIC Notícias. Agora vamos para intervalo e depois continua a edição da noite. Boa noite.